Dudes, aqui é o Rafael e é hoje que eu consigo a entrada pra Yupika.
Olha como assim? São as coisas.
Mas o Yupika é gratuito, meu.
É,
muito, é muito... já garantiu a entrada.
É hoje que a gente consegue a credencial de imprensa, então.
Vamos lá, vamos ver o desenrolar aí do papo.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e eu posso afirmar isso aqui com provas, vídeos, enfim, fotos de que eu dancei funk no palco da Upix.
Mentira! Nossa. Quando isso?
Via, você não vai querer ver, não. Você não vai querer ver isso.
Ganhou a credencial, já ganhou a credencial.
Mas só se repetir a dança, né?
Que isso? Aí a gente vai ter que chamar a MC Mayara, muita coisa, muita gente.
Nossa, eu sabia a granja e eu quero ver esse funk de novo, porque, meu Deus, eu perdi isso.
Excelente. Muito bem, dudes, estamos aqui com a Bia Granja, cara. Nossa senhora, cabeça que por isso? Trás da Upix. Simplesmente, né? O maior festival de internet do Brasil, da América, do mundo.
Quer dizer que eu estou muito orgulhoso, Rafael, dessa entrevista que a gente vai fazer hoje. Estreando, né, um quadro aqui dentro do thedudes.com.br, que são os Dudes Entrevistam, né? E começando logo com ela.
Tá começando isso, né, rapaz? Com cinco pés direitos, né, cara?
Mais ou menos.
Gente, eu tô tímida.
Ah, imagina. Então vamos pra esse papo. Granja, você que começou a ter uma história muito legal aí, você começou com a revista, né? Como é que é isso? Uma revista, assim, gratuita, sobre internet, e como é que foi a evolução? Como é que foi esse processo todo aí?
Cara, pois é, a revistinha nasceu porque a gente já curtia muitas coisas que rolavam na internet e não tinha nenhuma publicação, ninguém falando sobre isso de um jeito bacana, né? Todo mundo que falava, tipo, era meio afetado, assim, nossa, o que esses nerds de cueca estão fazendo em casa, não sei o quê... Era sempre assim, né? Uma coisa meio bizarra. Daí a gente começou só simplesmente falar das coisas bacanas que a gente via por lá. Isso começou a ganhar, né, uma força, porque as pessoas curtiam, né, serem retratados num veículo de um jeito bacana. E ainda tinha Orkut na época, as pessoas criaram um saudoso Orkut, beijo para o Orkut. Meu, tinha Orkut e as pessoas criaram uma comunidade para trocar as revistinhas do YouPix, né, da Pix, né, que eu chamava. Isso foi muito legal, porque já, assim, os caras, eu tenho a 3, quem tem a 1, espontaneamente eles começaram a se encontrar e falou, porra, vamos fazer essa galera se encontrar de um jeito mais legal. Aí a gente começou a fazer os eventos. Isso foi em 2009. E daí, meu, não parou mais. Um evento numa casinha apertada aqui em São Paulo, foi pra Bienal do Ibirapuera, que agora é um evento gigante de 18 mil pessoas. E foi meio natural, assim, à medida que a internet foi ganhando força e as pessoas produziam conteúdo na internet também, foram ganhando voz, tornando mais influentes para uma geração, a gente cresceu junto porque a gente basicamente é a única plataforma, assim, que dá voz, incentiva e fomenta esse universo, né?
É verdade, é verdade. Eu acompanho, né, o YouPix, claro, assim, acredito que a maioria dos dudes que estão nos ouvindo... E, assim, o conteúdo é muito bacana, porque é aquilo que você vive, realmente, aquilo que você vê todas as horas ali, porra, na tua timeline do Twitter, no teu feed do Facebook. Então, às vezes eu até tô trabalhando, né, e não tenho muito contato durante o dia com o que tá rolando, né, o que você deveria ter visto na internet. Aí tem um post lá no YouPix, o que você deveria ter visto na internet hoje. Isso é muito foda. Esse universo, né, na internet, aí você foi criada a revista, migrou pra internet, né? Virou aí o portal YouPix. Como é que é lidar com esse mundo tão mutável aí da internet? Que, assim, acontece coisa a cada segundo, né, cara? Uma parada que aconteceu na segunda-feira, hoje que já é quinta, já é velho, já não pode mais. É bizarro trabalhar com isso, né?
Pois é, uma loucura, assim. É meio esquizofrênico até, porque a internet não desliga nunca, né?
Uhum.
Então, se você tem que cobrir as coisas da internet, basicamente você também não desliga nunca. Então, tipo, eu tenho o meu bebê, né? Tive um filho agora. Ele acorda na madrugada às 2 da manhã, aí assim que eu coloco ele de volta pra dormir, eu já aproveito pra ver se tá rolando alguma coisa. Então, tipo, assim, você não para nunca. Mas é muito legal. Mas tem uma coisa, assim, que ficou difícil cobrir toda a internet hoje em dia, porque ela é muito ampla, né? Sim. Antes eu acho que ela era mais concentrada em alguns sites, em alguns lugares. Agora não, tem aplicativo, tem Vine, tem Snapchat, tem tipo outros ecossistemas e universos digitais que não estão assim, tão buscáveis, tão acháveis, né? Então às vezes tem coisas que rolam nesses lugares que eu não consigo ver, porque eles não são óbvios, né? Então é difícil, assim, basicamente você não tem que ficar sem dormir pra poder cobrir a internet inteira.
É complicado pra caralho.
É complicado, cara, é complicado, mas é legal pra cacete, assim, porque se a internet é um lance que se você para também de olhar, você sai dela, depois você não consegue muito retomar, né? Você não consegue, tipo, agora eu vou entrar na internet e ver o que tá acontecendo.
Opa, não ser, você nem como.
Né? Só o Pixel tem que fazer isso com descolinks e tal, mas, assim, é difícil.
Vamos receber a primeira dama da cybercultura, Bia Granja!
E a gente nota que você fala com muita empolgação, com muita... E você usa diversas vezes a palavra legal, isso é empolgante, assim, você é muito empolgante. Qual é a parte disso tudo que você mais gosta, assim, que você... Tudo bem, você... Imagino que você goste muito de trabalhar com essa parte toda, mas tem alguma parte sua que é a favorita, que você passa, opa, hoje vou trabalhar com isso daí, meu dia já melhorou 200%.
Eu gosto muito quando eu vou entrevistar pessoas, assim, ou quando eu tô descobrindo alguma coisa nova, eu tenho tempo pra fazer, tipo, uma matéria mais consistente, assim, mais profunda. Eu gosto muito de discutir o comportamento das pessoas, sabe? Então eu fico mega empolgada quando eu tenho oportunidade de quando eu detecto alguma coisa que tá rolando, e eu tenho a oportunidade de falar sobre isso antes, ou de um jeito bacana que ninguém falou, sabe? Mas eu todo o lance do UPix, assim, é muito empolgante, porque, tipo, reportar sobre esse fenômeno das pessoas, da criatividade online, é legal, porque antes a gente não tinha muita voz, né? Não tinha, era, tipo, poucos veículos, né? Poucas publicações que tinham poder econômico para criar e distribuir conteúdo. Hoje em dia isso é tão democrático, então eu acho tudo muito do caralho, assim, eu sou realmente, tipo, empolgadona, assim, com esse movimento todo, sabe, que a gente tá fazendo, tipo, podcast, YouTube, blog, meme, enfim, eu acho muito isso muito foda. Legal. É muito foda, né?
Hoje tudo tá meio que envolvido com isso, cara, uma coisa que acontece na TV vira meme instantaneamente e aí já gera alguma outra coisa e aquele próprio veículo que gerou o meme tenta responder e isso é incontrolável, né, cara? E assim, com a internet hoje, a velocidade das coisas, a gente aqui mesmo no Dudecast já falou sobre isso, é incrível, é muito absurda e assim, trabalhar com isso realmente deve ser, além de trabalhoso, deve ser muito prazeroso.
E o outro lado? E o outro lado? Que lado que você pensa assim, que já é o seu menos favorito, que você já pensa, putz, cara, eu não consigo te imaginar triste. Mas o lado que te deixa assim, mais, sabe, mais pra baixo.
Ah, eu tenho assim, como... E o UPix tem uma filosofia assim de inclusão, né? É bastante inclusão, tipo, todos os eventos são gratuitos, enfim, tudo que a gente faz assim, é com muito... querendo trazer pessoas para a discussão, né? E a gente tenta colocar nos eventos, no site, a maior diversidade possível de coisas, de visões, de assuntos, né? E às vezes eu fico meio triste quando eu vejo as pessoas, tipo, haters, assim, sabe? Mas acho que isso é normal, todo mundo fica, mas é meio a troco de nada, às vezes, assim. O cara nem conhece a gente direito, nem nunca foi num evento, já fala que só tem besteira, ou fala que, né, tipo... isso eu fico meio bolada, assim, porque é muito fácil destruir coisa,
com
né?
Certeza.
Eu quero ver criar alguma coisa, tipo, é muito foda, né? Então, óbvio que ninguém é uma unanimidade, mas, tipo, como eu não quero mal pra ninguém, só pros haters, aquela... Porra, então fica na tua, meu, vai criar suas coisas e para de mexer o saco.
É, um fato que eu acompanhei há algum tempo foi o próprio Cauê Moura, né, cara? Assim, a gente sabe que o canal dele, ele tem uma opinião mais veemente, a gente conhece, né, ali, aquele momento dele gravando e tal, e tinham diversos comentários, porra, de haters e, tipo, e o fandom dele e tal. A solução que ele encontrou foi bloquear os comentários. Hoje, os vídeos do Cauê, você não pode comentar mais no YouTube, muito por causa dessa galera que vai pra destruir, pra discutir ali, cara.
Eu não consigo imaginar a motivação de uma pessoa que odeia em ir lá e falar mal. Acho que a pessoa se sente bem com isso, né? Não sei, porque você não gosta. Então, assim, se você não gosta, não vê, não acompanha, deixa de lado. Você não precisa ir lá só pra falar merda, sabe?
Mas eu acho que, meu, quando você fala merda de alguém, meio que ajuda a sua autoestima, sabe? Você deve se sentir um bosta porque você não tá criando nada. Daí uma pessoa tem visibilidade, tá fazendo coisas legais, tá conquistando o espaço dela. E acho que você tentar diminuir ela faz você se sentir melhor em relação à sua própria vida medíocre, entendeu?
Pô, é verdade, cara.
Boa tese, boa tese.
Vamos receber a primeira dama da cybercultura, Bia Granja.
Como é que foi esse contato com chamar essa galera assim? Pô, Cauê, Cid, pô, todo mundo assim, Kéfera. Como é que foi isso? Reunir essa galera.
Foi, sei lá. quando a gente começou o evento, não tinha nada parecido, né, no Brasil. Assim, hoje em dia tem várias coisas que são bem parecidas e até imitam um pouco a gente, mas quando a gente começou a fazer porque a gente estava vivendo aquele mundo, a gente achava aquilo do caralho, a gente achava que aquilo tinha que crescer e ser incentivado e ter mais voz e ganhar palco. E foi por isso que a gente fez o evento e toda a plataforma, na verdade. Então, quando tipo, eu cheguei para essas pessoas e comecei a falar sobre elas, quando eu convidei essas pessoas para estarem no evento, falando sobre o trabalho delas, tipo, como melhorar o mercado, o ecossistema, como crescer, como profissionalizar, como encontrar a sua base de fãs, né, não sei o quê. Acho que elas ficaram empolgadas, entendeu? Eu vejo muito assim, evento oportunista hoje, plataforma oportunista que quer surfar na onda dos caras, porque agora é a moda, né? Tipo, chama todo mundo e os fãs e não sei o quê, fica aquele bafafá. Mas quando a gente começou a fazer isso, a gente começou a fazer porque, tipo, eles eram os protagonistas dessa nova cultura, né? Desse novo jeito de fazer conteúdo. Enfim, a gente tinha que chamar eles, a gente queria discutir isso com eles. Então, acho que foi muito natural. Eles percebem que, acho que é muito de coração, assim. Eu acho que desde o primeiro evento de 2009 até hoje, né? 5 anos depois, eu consegui, tipo, sou amiga de alguns desses caras. Tipo, então a gente se encontra, a gente discute o que vai ser, o que não vai ser. Então é uma relação diferente, eu acho. Não é tipo qualquer evento, tipo, ah, então, você vem no meu evento e você vai fazer isso e nananã, sabe? Tipo, não é isso. E eu dou uma puta, tipo, visibilidade e liberdade pros caras também fazerem o que eles quiserem. Porque eu sei que tem gente lá que, tipo, se eu falar, ó, você tem esse espaço, o cara vai mandar bem, ele vai fazer alguma coisa relevante, sabe? Então, eu acho que tem a ver com isso, assim, chegar na humildade e cara, ajudar essa porra toda a crescer.
Verdade. É verdade. E Bia, você tava falando, né, do festival e tal, que é intitulado como A Internet se Encontra Fora da Internet. E assim, queria perguntar pra você como é que é ver, né, que a internet, esse mundo digital, é real, né? Como você disse, 18 mil pessoas em São Paulo, a edição aqui do Rio que eu participei também, lotadaça. Queria saber como é que você vê isso tudo e, além disso, saber qual é o maior desafio, fora a organização estrutural da parada, né? Chamar, montar as coisas e tal. Como é que é do backstage lá com a galera, qual é o maior desafio?
Porra, acho que o maior desafio é fazer tudo isso de graça, né? Porque a gente tem que ir para as marcas, para as empresas e levantar dinheiro com elas, e isso não é tão fácil, porque tem muita coisa rolando para elas investirem os dinheirinhos delas, né? Então, sim, o maior desafio é conseguir, meu, manter o evento relevante, crescendo e inteiramente gratuito, né? Não tem nenhum outro evento no Brasil que seja gratuito pra galera, tipo, o Pix é o único. Então, a partir do momento que a gente conseguiu levantar o mínimo dinheirinho lá possível, a gente faz o evento, meu, não ganha dinheiro, faz porque é do caralho mesmo. Então, levantar dinheiro. Então, se você é patrocinador de outro evento e tá ouvindo este podcast, por favor, mande o seu dinheiro para nós.
Porra, porque eu quero um festival esse ano.
Né? E um pouquinho pro podcast também, que eles...
Ah, por favor, por favor. Pagou a despesa da hospedagem, a gente tá feliz.
É nóis, né? Cara, acho que o desafio é esse, assim. De resto, meu, tendo dinheiro, a gente se vira, a gente faz isso acontecer. A gente, tipo, já faz um tempo que a gente faz, né? Então a gente já sabe mais ou menos como que funciona, o que a gente tem que fazer. Então, eu coloco, assim, tipo, da parte de curadoria, das coisas que vão acontecer, os debates, as palestras, pô, já tenho tudo na cabeça, então eu faço rapidinho, convido todo mundo e isso acontece. Mas também na parte de conteúdo, é sempre assim, um desafio, porque às vezes eu fico pensando assim, ah, gente, não vai ninguém no evento, ninguém gostou da agenda, ai, fudeu, não sei o quê, será que, tipo, eu escolhi os debates certos, as discussões certas, será que eu tô sabendo o que as pessoas querem falar, né, porque é isso, né, pô, vai que eu fico montando um monte de coisa que ninguém quer ver.
É difícil agradar todo mundo, né?
Porra, é difícil pra cacete. A gente tem 9 palcos pra isso, pra tentar, mas sempre tem um cara, ah, faltou isso, tipo, porra.
E você que faz esse trabalho principal da reunião do conteúdo, assim?
Isso, isso. Eu tenho, como a gente tem muitos palcos, e eu não consigo, tipo, cobrir toda a internet, né? Porque eu tenho... Eu sou uma pessoa só.
Né?
É, eu acabo chamando curadores convidados pra fazerem essa agenda comigo, entendeu? Então, tipo, um cara que manja tudo lá dos Paranauê de Games. Então, eu chamo ele, ele faz atividades dessa área. As meninas que falam sobre o universo do feminismo na internet. Eu chamo elas, elas fazem mesas relacionadas a isso. A galera cobre YouTube. Aí eu chamo o YouTube, eles fazem mesas relacionadas a isso. Então, tipo, eu tento chamar outras pessoas, cada um dentro do seu tema, e aí eu, pra montar uma agenda bem diversa, assim, e bem rica, pra tentar agradar todo mundo.
Vamos receber a primeira dama da cybercultura, Bia Granja!
Bom, oh, Bia, e no YouPix, né, no festival, a gente sabe que, assim, vão muitas pessoas diferentes, né? Assim, as várias tribos que tem dentro da internet. A gente teve... Eu falo mais da edição de 2013, que foi a que eu participei, que teve aqui no Rio de Janeiro e tal.
Uhum.
Na parte do CID, né? Do Não Salvo, teve Não Salvo Ostentação Awards, cujo eu tive uma participação discreta, né? Subindo ao palco pra dançar com a MC Mayara. E não, o filho dela não é meu, né? Só...
É, porque depois vocês vão ali pro escurinho, não dá pra saber o que vocês foram fazer, né?
É, se sentaram ali, sabe-se lá, né?
Você acha, Bia, que esse festival que reúne a internet, assim, ele serve também pra libertar essa galera de algumas amarras, de algumas coisas que a sociedade mesmo até impõe? Caramba, você fica o dia inteiro na internet, você é um vagabundo e tal. E ali você vê que tem pessoas trabalhando, tem pessoas realmente que estão afim, né, de fazer um conteúdo maneiro e também viver daquilo, né? Então eu queria te perguntar se a sua visão também é essa.
Porra, total, cara. Esse lance de que, tipo... É, ai, quem tá na internet é só vagabundo, ou então, tipo, o cara fez um vídeo e ficou famoso por acaso e não é profissional, tipo, tá mega ultrapassada, né? Tipo, hoje em dia a gente já tem muitos profissionais de conteúdo digital, mini empresas, startups de conteúdo digital, enfim, é um ecossistema mega profissional, não dá pra dizer. Só que é besta mesmo, tipo, acho que não é, né? Nossa, pai, sei lá.
Tem mais como pensar isso, né, cara? Principalmente essa galera que interage lá dentro, né?
Não, não tem mais. E o próprio evento, porra, se você pensar, a gente tem a participação sempre do Sebrae. O Sebrae, porra, tá aí pra ajudar empresas, pequenas empresas a se desenvolverem, né? Eles entendem que esses produtores de conteúdo são pequenas empresas.
Uhum.
É super profissional, acho que aí tá a maior prova de médico que a gente tá falando.
Né?
E que, porra, óbvio, nossa, não, o Sebrae tá lá, não sei o quê.
Deixa eu ir, o Sebrae é de sério.
O Sebrae é sério, eu sou empreendedor de conteúdo, não sei o quê, mas é verdade, né? Outro dia eu tava vendo uma matéria, sei lá, no Globo, tipo, ai, pessoas que ganham dinheiro com a internet. Tipo, gente, tem gente que ganha dinheiro com a internet desde 1990. Hello,
acorda aí, galera.
Né? Não dá mais pra fazer esse tipo de matéria, assim. É, e as coisas estão mudando, né? A gente vê que esses caras são super influentes, assim.
Com certeza o Jovem Nerd hoje movimenta muita gente.
Muita gente e muita grana. Assim.
Muita gente e muita grana. O próprio Cauê, Felipe Castanhari, aqui dentro do Mundo Podcast, né? O Papo de Gordo com o Eduardo Salles, o Léo Lopes, enfim, a gente sabe que hoje esse mundo digital, amigo, não tem como, ele domina, não tem jeito.
Ele domina, porque, tipo, eu acho assim que o coração da cultura jovem hoje tá na internet, né?
Sim.
Já teve na música, enfim, já teve em outros lugares, mas hoje em dia é internet, e a gente é online, a gente é digital, né? A gente tá sempre conectado.
24 horas.
É, não é que nem antes que você pensava, quanto tempo do seu dia você fica conectado? Tipo, agora a gente só fica conectado, a gente nunca não tá conectado, né? Então, isso meio que vai definindo todo o nosso lifestyle, todo o nosso comportamento, a maneira como a gente cria coisas, conteúdos, informação, culturas, movimentos, enfim. Então, tipo, não tem como ser outra coisa, saca?
Sim, o próprio The Dudes, né? O Rafa, inclusive, está no processo de Sebrae, né? Está na semana do Empretec.
Legal!
Caraca! E assim... A gente foi na Feira do Empreendedor, a gente foi lá pra registrar a empresa, fez tudo direitinho. A gente levou até um certo tempo pra explicar pra nossa orientadora lá do Sebrae que a gente ia ser do mundo virtual. Só que quando ela tentou, ela jogou a gasolina e nós estamos aqui hoje. Então, assim, realmente é uma parada que não tem mais pra onde você fugir, cara. A internet já cercou todos os lados, e a não ser que aconteça, porra, de novo, um segundo, né, um segundo dilúvio, que isso vai mudar. Porque pelo que a gente tem visto, não vai rolar tão cedo de a internet cair no esquecimento.
E nem o dilúvio, né? Porque tá tudo tão seco.
Todo mundo que vê alguma coisa na internet acha que é fácil produzir, acha que é fácil, né? Olha lá na internet, 20 minutos de vídeo. Minha mãe mesmo, toda segunda e quarta eu vejo Jovem Nerd e não perco nunca, né? Aí minha mãe entra no quarto e fala, quem que tá vendo esses gordos aí, esses vídeos aí que não falam de nada?
Esses gordos.
Pô, você, mãe, você não tem ideia do que esses caras trabalham, do quanto esses caras, né,
movimento de grana.
A gente aqui, a gente tem um alcance muito menor, assim, não tem nem comparação, né? Mas a gente já tem um alcance muito legal dentro da nossa cidade. E a gente já recebe e-mails de pessoas pedindo pra gente falar de assuntos sérios. Esses dias a gente recebeu um e-mail de um cara, de onde é que ele era? Goiânia, se eu não me engano, pedindo pra gente falar sobre o atentado na França.
Caraca.
Olha aí, cara.
Pois é, então você vê assim, apesar da gente ter o site há um mês e meio, mais ou menos, se você apresenta um conteúdo legal, se você trabalha direitinho, se você respeita a quem você tá querendo mostrar o seu conteúdo, o resultado vai vir. Porque você trata a pessoa bem, você trata com respeito e você acaba se tornando responsável, entre aspas, né? Porque as pessoas querem ouvir sua opinião, porque de repente elas não têm tempo de ver um jornal, aí bota um podcast que fala sobre algum assunto assim, né, sério, assim, não sei, até sobre o atentado como exemplo, e depois o cara vai conversar baseado, dando as opiniões dele baseada no que a gente falou, e eu acho isso fantástico, sabe?
É legal pra caramba. Mas é que tem uma coisa, assim, que, tipo, quem antes tinha o poder, né, de passar essas informações pra gente, tipo, a TV, o jornal, a revista, cara, o modelo deles de fazer conteúdo tá muito ultrapassado, né? Ninguém aguenta mais, tipo, essa imparcialidade que não é, tipo, né?
Essa falsa imparcialidade, né?
É, saca? Essa maneira quadrada de fazer, tipo, eles não estão falando a linguagem, né? Eles não estão... E por que isso, né? Na internet, quando todo mundo começou a fazer conteúdo, eram pessoas reais fazendo conteúdo pra pessoas reais, né? Tipo, da gente pra gente, da galera pra galera. E uma pessoa real, ela tem, tipo, opiniões bem embasadas, às vezes muito zoadas, mas são as opiniões dela. Ela vai defender isso. Também, às vezes, ela muda de opinião totalmente, porque tudo bem que ela viu uma outra coisa. A gente tem medos, a gente tem desafios. A gente é, né, tudo que uma pessoa real tem, né? Então, com o conteúdo, certeza, ele ficou, tipo, mais humano, assim. Acho que é por isso que as pessoas ouvem a gente, né? Porque não é mais aquela baboseira de jornal, de TV, que fala, fala, fala. Você não sabe exatamente o que ela tá querendo dizer, qual é a agenda por trás, não sei o quê.
Verdade.
Então, pô, isso só vai aumentar, né? Tipo, pessoas como vocês, qualquer cara de YouTube, outros podcasts, blogueiros, porra, isso aí não tem volta mais. A televisão tá fudida, os jornais estão quebrados.
Cada vez mais a gente vê que os números deles vão diminuindo e os da internet vão, porra, triplicando, né, cara?
Pois é, então, assim, só falta grana vir pra internet.
Com certeza. Porque aqui tem conteúdo profissional também.
É. Só pra comentar um negócio, a gente já falando de número de rádio e tal. Esses dias eu li uma reportagem dizendo que o número de ouvintes de rádio no Brasil passa um pouco das 100 mil pessoas.
196 mil pessoas, seu burro, desinformado.
Apenas.
Só?
Só.
Nossa, mas é muito pouco, pelo amor de Deus.
Pois é, só voltando a falar do Jovem Nerd, o Nerdcast toda sexta-feira tem uma média de downloads de 400 mil. Então você vê a diferença das coisas, né?
Nossa, é outra esfera, né? Outra coisa.
É irreal.
Mas assim, tirando a TV, que ainda tem muita audiência, né? E também tem muita grana, a Globo sozinha, ela fica com 65% de toda a grana dos anunciantes do Brasil.
Nossa!
Sozinha, apenas a Globo. É, não é bizarro. Então todo o resto do povo, jornais, revistas, rádios, outdoors, internet, todo mundo tem que brigar por 35% de verba, né? Então, assim, enquanto isso não mudar, ainda vai ser difícil pra gente, porque a gente ainda tem uma concentração econômica muito forte na Globo, né?
Uhum.
Porque, assim, conteúdo e audiência a gente já tem em outros meios, na internet, principalmente, né? A briga, inclusive, aqui é, tipo, Globo e internet. Tipo, não é a internet, rádio, é essa, saca? É Globo versus internet.
E, Bi, até continuando nessa questão dos veículos, né, dos meios de comunicação e tal, você já passou, né, por alguns deles e tal, já escreveu, já trabalhou em alguns deles. E a gente vê uma tendência hoje, Bia, que é os veículos que têm páginas na internet, a maioria deles tem Twitter e tal, que eles perceberam na virada de 2014 pra 2015 que a galera da internet é engraçadinha, que a galera da internet é zoeira. Eu tô até com um post aberto aqui do próprio YouPix, né? Que tava contando esse negócio do jornalismo entrar na zoeira e tal. Assim, nenhuma redação que você já tenha frequentado, ou então ainda frequenta a do YouPix, se comentava isso em algum tempo. Pô, esse movimento é realmente novo agora dessa galera, né, que se distorce aí os jornalistas e tal.
É, então, eu tava lendo uma coisa muito interessante que eu inclusive não terminei de ler, eu queria terminar para poder até fazer um post, mas de uma estudiosa da americana. Ela estava falando que a internet, apesar do texto ser a base da internet, ela é muito mais parecida com uma linguagem oral escrita do que com a linguagem escrita. Porque quando a gente pensa em linguagem escrita, a gente está pensando em formalidades, uhum, né, em acentos.
O Globo.
E na enciclopédia, assim, tipo, no livro, cabeça, não sei o quê. E a internet não, ela, apesar de ser escrita, ela é a linguagem oral. Ela é tipo, a coisa efêmera, é a leveza, são as coisas, né. A internet do dia a dia, eu digo, né.
Uhum.
E a gente, por isso que a gente tem tanto conflito com isso, né? Que a gente fala, pô, na internet todo mundo é burro e fala errado. E, só que a gente tá se comunicando através da linguagem oral, uma coisa muito informal, né?
Com certeza.
Ninguém aqui tá escrevendo tratados, mesmo porque, meu, o ritmo da internet não nos permite, né? Ele chama outro tipo de comunicação. Então, acho que daí que surgem esses conflitos e esses problemas dos intelectualoides em relação.
O Totó da Bia também falou bastante da internet. Ele concorda com tudo que ela está dizendo.
Vamos receber a primeira dama da cybercultura, Bia Granja.
Bia, você acabou de ter o seu filho, né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é uma coisa que eu me imagino. Você já parou para imaginar como você vai ser quando você for avó? Assim, relacionado à tecnologia? Que hoje, por exemplo, eu tô aqui no quarto fazendo qualquer coisa perto do computador, minha avó chega, me olha com uma cara feia, tem uma cara de pô, no meu tempo, a gente não precisava disso pra viver, e hoje você não vive sem isso. Mas essa geração, até os nossos pais eu acredito que sejam assim.
Sim, tá? Sim.
Mas você já parou pra pensar, é uma pergunta meio filosófica, né? Mas você já parou pra pensar como é que você vai ser você pra baixo, assim, nas gerações abaixo de você?
Cara, eu tenho uma sogra que tem quase 90 anos. Eu amo ela de paixão, olha que louco, hein?
rapaz, casos raros.
Por quê? Ela, sabe aqueles caras que quando, tipo, ficam mais velhos, ficam assim, ah, porque no meu tempo, não sei o quê.
Conheço alguns.
Porque no meu tempo, não sei o que lá. A visão dela é assim, cara, se eu tô viva, esse é o meu tempo, certo?
Caraca.
Meu tempo não passou. E isso é do caralho. Porque, meu, às vezes uma amiga, tipo, eu lembro quando lançou o iPad, ela falou, nossa, eu li no jornal um negócio que é, tipo, computador de mão, não sei o que, ela ficou mega empolgada, ela veio me falar sobre o iPad.
Caraca!
Então, meu, é isso, cara, você tá vivo, seu tempo é hoje, amigo. Ou então você se matou, assim, não literalmente falando, né? Mas é conceitualmente falando, você vai ficar preso no passado que não existe. Você não vai conseguir aproveitar as coisas bacanas do presente, porque a tecnologia, ela é muito legal, ela traz coisas muito bacanas do seu dia a dia, né? E vai ficar nesse mimimi, ai, no meu passado era melhor. Então tá, amigo, então vai pra caverna e mora lá, sabe? Então eu quando for avó, assim, velhinha, eu quero ter essa visão, entendeu? Tipo, não ficar com medo das coisas, tipo, achar muito legal e querer participar, porque meu tempo é hoje e eu não vou ficar vendo as coisas passarem ou esperando pra morrer pensando no passado, entendeu?
Uhum.
Então, assim, eu não sei se eu vou ser tudo isso, mas espero quando eu tiver velhinha, que eu seja igual a minha sogra, assim, saca? Tipo, o presente, hoje é o presente, o que vale é hoje, e o passado não era melhor.
Eu só sei, Rafa e Bia, que quando eu for mais velho, tiver lá, né, meus 50, 60, 80 anos, porra, e tiver, eu vou variando as idades, e tiver essa galera de internet abaixo de mim, eu sei que eles vão ter que ser muito mais safos e muito mais, porra, espertos do que eu sou hoje com a minha mãe, porque eu vou saber tudo que eles estão fazendo ali, irmão. Então, eles vão ter
vai
que
nada,
ser.
Vai nada, mano. Vai nada, amigo. Sabe por quê? Não, que nem, tipo, os jovens hoje que, né, fugiram do Facebook porque os pais estão lá. Então, eles usam o Zap e o Snapchat e o Vine, que você não consegue saber o que eles estão fazendo lá.
É verdade.
Você se ferrou. Bom. A gente nunca vai, cara. A gente vai sempre fugir dos nossos pais. Você acha que vai controlar, só que eles só postam uma coisa legal, tipo, eu fazendo lição de casa. Daqui a final. Aí ele tá lá no Snapchat, meu, bombando na balada.
Bombando nos nude.
E o ponto de fase, a gente já fica impressionado, né? Que é melhor nem descobrir mesmo o que eles estão fazendo.
Lógico, deixa eles lá.
Vamos receber a primeira dama da cybercultura, Bia Granja.
Bom, então, galera, assim, é muito, muito gratificante pra gente estar fazendo esse trabalho e tal. E agora que a gente vai conversando com algumas pessoas que já estão fazendo esse trabalho um pouco antes da gente, mas que sabe a luta que dá, sabe o trabalho que dá e reconhecem isso. E assim, eu gostaria de agradecer demais a sua participação, Bia, estreando aqui, né, o quadro dos Dudes Entrevistam. Foi uma honra imensa, como a gente já disse lá no início do programa, ter você aqui com a gente, bater esse papo maravilhoso e comprovar realmente que, assim, lá no YouPix ela tava de um lado pro outro, bate aqui, bate ali, mas sempre dando atenção pra todo mundo, tirando fotos e tal. E agora aqui num papo, né, um pouco mais calmo, a gente percebeu realmente que você é uma pessoa muito foda, atenciosa, sabe do que tá falando e tá vivendo, assim, no, numa era que era realmente pra você estar aqui pra realmente marcar e ajudar essa galera que tá dentro da internet. Bia, muito obrigado mesmo pela sua participação no podcast.
Uma honra estar aqui, valeu, meninos, espero que vocês cresçam muito e que conquistem toda a internet mundial e interplanetária.
Você pode ter certeza que a gente se vê lá no YouPix.
Com certeza, com certeza.
Que é o criador do Foxan, tava o Rafinha, o Cauê, o Não Salvo, e eles estavam fazendo um beatbox de Sou Foda, e ela subiu pra dançar e a vida dela nunca mais foi a mesma.
O meu foi no Não Salvo Ostentação Awards, que eles fizeram aquela premiação.
Aham, uhum, tá ligada. Olha lá, o Não Salvo no palco também é garantia.
Ó, tá aí, Bia, colei aqui o link. A partir do minuto 59 você pode assistir.
59,
certo? Isso.
59.
Deixa ela.
Fluída.
Se ela assistir um
pouco. Eu tô vendo. É pra divertir. Eu assistir, né?
Pode assistir.
Então, peraí.
Nossa, sério. É 59, né, André? Até eu vou botar isso aqui pra ver de novo. Porque...
Até você vai ver de novo?
Ah, eu vou. Eu vou. É, eu fico orgulhoso. Cadê de mostrar você? Isso pras pessoas.
Ah, imagina eu.
Gente, depois disso, a MC Mari ainda teve filho.
Teve, e aí meus amigos todos me marcaram no Facebook.
É seu.
Aí tá ele levantando a mãozinha ali, em 59:10 ele tá levantando a mãozinha ali. Me escolhe.
Louco, mas ela cantou e eu tava louco, quase levantei na hora que ela cantou. Eu tava na cadeira vermelha. Pô, amigo.
Você tava na cadeira vermelha da Pronto.
Isso. Inclusive, eu tenho a almofada da Pronto também.
Ganhou
todo o vídeo. Não, eu fui no stand, né, da promoção e tal. Aí tinha uma almofada. Aí o meu caiu na almofada, na cadeira vermelha. Aí eu olhei pra menina, a menina me olhou. Falei, pô, deixa eu levar a almofada também. É a última. Ninguém mais vai querer ganhar isso. Tinha umas 500 pessoas na fila ainda atrás de mim. Ela, tá bom, menino, vai.
Vai logo.
Vai, leva,
né?
Isso aqui, sai da minha frente.
Cara, sabia que eu acho que eu vou lembrar. Mas cadê você? Só aparece sua mão, é isso?
Não, eu vou pro palco.
Ah, aqui, aí. Casa comigo.
Olha isso, cara. Tu tá bêbado, não, né, André?
Não, eu tava louco de. Como é que é o nome? H2O Limoneto.
Olha!
Caraca.
Você tava encostando nela e ela, sai fora.